Senhor presidente, querido senador Paulo Paim, agradeço muito a atenção de Vossa Excelência. Peço lá na sala 19 que me aguarde um pouco, que eu tenho a responsabilidade de presidir a CPMI mista e gostaria de, inclusive, chamar os outros senadores que ainda estão inscritos para estarem aqui conosco. Eu quero muito enaltecer a forma como o prefeito Fernando Haddad e a Câmara Municipal de São Paulo conduziram o debate, a discussão, a apresentação do plano diretor da cidade de São Paulo. Trata-se de um plano diretor com um conjunto de diretrizes que vai orientar o crescimento da cidade nos próximos 16 anos. A cidade construiu um plano para o futuro, para as próximas duas décadas. São Paulo tem um rumo só e esse plano não pode ser desfeito pelas próximas administrações. É a primeira vez que São Paulo tem um rumo certo para perseguir até garantir qualidade de vida para todo mundo, disse o prefeito na cerimônia realizada em 1º de agosto passado, em que ele disse: é um plano completo que coloca São Paulo na vanguarda em termos de diretrizes urbanísticas. A solenidade a qual eu presenciei aconteceu no auditório do Ibirapuera Oscar Niemeyer, um auditório lindo, que inclusive se abre para o Parque Ibirapuera e que contou com cerca de 800 pessoas, além de um telão instalado na Marquise do lado de fora, que reuniu mais de 200 pessoas para assistir à transmissão ao vivo, porque aquele auditório não comportava todos que desejavam assistir. Além do prefeito Fernando Haddad, estavam ali presentes a vice-prefeita Nádia Campeão, o vereador Nabil Bonduque, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fernando Melo Franco, o Benedito Barbosa, o Dito, dirigente da Central dos Movimentos Populares, o Elkin Velasquez, diretor do Escritório Regional para a América Latina e Caribe da ONU, Habitat, o Gilberto Ock, ministro das Cidades, e estava o senhor presidente da Encamp Residencial, Regis Pinheiro de Campos, além de vereadores, secretários municipais e estaduais. A solenidade foi apresentada pela atriz Bruna Lombardi, sempre muito simpática. Segundo o relator Nabil Bonduque, que teve um mérito extraordinário, esse plano é o resultado de um trabalho coletivo que começou com o prefeito Fernando Haddad e se estendeu a milhares de paulistanos que participaram intensamente dessa construção. O plano avança muito porque é o resultado de um trabalho de construção de consensos, de um pacto pelo futuro da cidade. Planejamento urbano é fazer o que tem que ser feito. Todos os conceitos globais defendidos pela Organização das Nações Unidas, Habitat, a ONU Habitat, estão presentes nesse plano diretor de São Paulo, elogiou Elkin Velasquez, da ONU Habitat. Entre as principais propostas do plano diretor está a concentração do adensamento construtivo e populacional ao longo dos eixos de transporte, aproximando moradia e emprego, a criação de polos de desenvolvimento econômico nas periferias, a ampliação de áreas destinadas à moradia popular, a criação de territórios culturais e a recreação da zona rural do município. Nada menos do que 114 audiências públicas foram realizadas no processo participativo do plano diretor, com a participação de 25.692 pessoas, um total de 10.147 contribuições. O projeto de lei do plano diretor foi enviado pelo prefeito Fernando Haddad à Câmara Municipal em 26 de setembro de 2013, submetida a debate após 45 audiências públicas entre temáticas regionais. O vereador Nabil Bonduc, escolhido para ser o relator, e sua equipe técnica analisaram o projeto executivo e elaboraram um substitutivo, acrescentando novas temáticas e aperfeiçoando outras. O texto final da proposta do plano diretor foi apresentado por Nabil Bonduc em 26 de março e submetido a novas audiências públicas entre temáticas e regionais. Em 23 de abril, a proposta foi aprovada pelos vereadores da Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente. Em 30 de abril, foi aprovada em primeira votação. Seguiram-se novas audiências, recebimento de emendas, e foi aprovado em segunda votação em 31 de junho e sancionado um mês depois. Senhor presidente, eu quero aqui assinalar ainda que o Fernando Haddad publicou um artigo na Folha de São Paulo em 16 de julho, em que disse: São Paulo aprovou o mais ousado e inovador plano diretor estratégico PDE de sua história. Pelos próximos 16 anos, conviveremos com diretrizes urbanísticas que reorientam o desenvolvimento da cidade na direção do equilíbrio socioambiental e econômico. Desde o Renascimento, as cidades ocidentais bem-sucedidas se organizam pelo alargamento de sua dimensão pública. O encontro das pessoas para a produção de mercadorias e serviços, de cultura, de ciência, a essência da vida urbana, depende disso. Na contramão, desde Prestes Maia, a cidade de São Paulo vem sendo privatizada, ou seja, negada enquanto cidade. A começar por sua superfície, o solo de São Paulo é privado. As ruas pertencem aos carros, as calçadas são adaptadas para que automóveis tenham acesso às garagens. Os térreos dos prédios são vestíbulos desérticos que separam os moradores das ruas ameaçadoras. A terra nua não dá lugar a parques ou equipamentos públicos, mas é tratada como estoque especulativo de riqueza. Tudo muda com o plano diretor. O solo é tornado público, as ruas dão lugar ao transporte público e às bicicletas por meio de faixas exclusivas e ciclovias. As calçadas terão largura mínima nos novos empreendimentos para atender aos pedestres. Os térreos ganharão vida com a ativação das fachadas e comércio de rua. O subsolo muda com a inversão de prioridades. Em vez de número mínimo de vagas de garagem, o plano diretor impõe número máximo. O subsolo ou solo criado é integralmente municipalizado. Os proprietários fundiários terão direito a construir o equivalente apenas uma vez à área do terreno. Para atingir o potencial construtivo máximo de duas vezes no miolo dos bairros, que são preservados, ou quatro vezes nos eixos de transporte público, que são adensados, os empreendedores terão de adquirir esse potencial adicional mediante pagamento de outorga à municipalidade. Com isso, a especulação imobiliária perde sentido e a cidade se apropria da chamada mais-valia fundiária. A outorga paga compõe o Fundo de Desenvolvimento Urbano. De seus recursos, 30% serão destinados à moradia popular e outros 30% ao transporte público, mediante a ampliação da capacidade de suporte. A área destinada à produção de moradia popular é duplicada com a demarcação de novas zonas de interesse social, ZEIS, e são definidos alinhamentos vários que garantem recursos destinados ao transporte público, ciclovias e calçadas largas. Senhor presidente, é impressionante a maneira como, na forma, no dia em que ali estiveram, tanto o representante que mencionei, Benedito Barbosa Dito, da Central de Movimentos Populares, na presença de inúmeros movimentos sociais, e, por outro lado, a presença do senhor Regis Pinheiro Campos, presidente da Encamp Residencial, que testemunhou a maneira tão adequada como o prefeito Fernando Haddad soube conciliar os interesses desde os movimentos populares de moradia até os interesses empresariais, como deste empresário que é o maior construtor do programa Minha Casa Minha Vida, em especial ali em São Paulo. Eu peço, senhor presidente, que seja transcrito o restante na íncre do artigo do prefeito Fernando Haddad, tendo em conta que preciso imediatamente estar presente para a abertura da CPMI dos metrós e dos
trens. Vossa Excelência será...